Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Carlos Merigo, esse é o Braincast número 266. Estou aqui hoje com Alexandre Marão.
Olá, Braincasters!
André Pontes, e aí, André?
Oba!
Se apresenta bem? Aí, sua voz é famosa.
Eu sou o André lá do podcast NBW.
Que todo mundo pergunta, o que é NBW, né?
Nós brigamos no ar.
Muito bem.
A gente fala sobre política nacional, um pouquinho de política internacional, mas as pautas brasileiras não permitem que a gente saia muito daqui ultimamente.
Não tá dando, né? Não tá dando, pois é.
Tá bom. E aí, pra ouvir o NBW?
podcastnbw.com.
Muito bem. Também estamos aqui com o Marco Konopaki, que é coordenador de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. E aí, Marco?
Olá, Braincasters. Tudo bem? Tudo bem, Carlos? Beleza.
Muito bem.
Obrigado pelo convite, viu?
Boa, eu que agradeço aí. Conta mais aí, o que você faz? Como que é o ITS aí, Rio?
O que é esse negócio aí que você faz, velho?
Cara, o ITS, ele é um instituto de pesquisa privado. Então, basicamente, foi pessoas se juntaram e falaram assim, vamos pesquisar coisas legais e importantes para o nosso país e especialmente o Sul Global. E nessa pegada, a gente... O ITS começou mais pensando direito e tecnologia, né? Então, os seus diretores se envolveram na criação do Marco Civil da Internet e a importância de defender os direitos dos usuários na rede, mas o ITS foi crescendo e aí agora tem outras áreas atuando. A minha, que eu coordeno, chama-se Democracia e Tecnologia, e é onde a gente basicamente pensa como é que a tecnologia pode melhorar ou pelo menos não destruir democracia.
Muito bom, importante.
Não é magia, é democracia e tecnologia.
Muito bem, estamos aqui reunidos para falar sobre os bots, né, e como eles afetam aí a nossa percepção da realidade.
Mas antes...
Alexandre Marão, muito bem. agradecer aqui os nossos patronos, quem colabora lá no patreon.com/braincast e também no apoia.se/braincast. Acesse esses canais, assine o Braincast, faça parte da Brinquesteria Gourmet, que é o nosso grupo secreto no Facebook, onde lá verdadeiramente estamos decidindo os rumos do país.
Oh, totalmente.
Tá bom?
Todos os dias.
Também divulgar aqui a família B9 de podcasts, lá no b9.com.br/podcasts.
Com podcasts de A a Z.
Muito bem, exatamente. Você quer falar todos os podcasts aí ou...
Poco Pixel, Naruhodo, Mamilos, Braincast, claro, Mupoca, Caixa de Histórias, Tecnicalidade, Cinemático, Código Aberto. Código Aberto tem coisa pra falar?
Tá, tem. Vai voltar aí, Código Aberto. Tá sendo gravado,
tá
viu?
Tá voltando?
Tá voltando.
Ele tá voltando.
Tá vindo lá.
E... Letra Z, o Zing.
Olha só.
Zing também tá voltando. Tá voltando, tá chegando. Ele tá vindo devagar, a pé.
Mas tá vindo.
Mas tá voltando.
Posso dar mais um aí?
Opa, manda ver.
Varandas ITS. O ITS tem um projeto bem legal que chama Varandas, que chama pessoas legais pra falar na nossa varanda maravilhosa pra Baía de Guanabara. E a gente transforma esse áudio em podcasts. Então, se alguém quiser também se ligar, Varandas ITS.
Os caras tiram onda, eles fazem podcast com maresia.
É, exato. A gente não tem esse cenário aqui. É Varandas ITS? Ah, isso. Legal. Muito bom. Então tá bom. E por último, já que a gente tá falando de bots, né, Alexandre Marão, não esquecer dos nossos bots.
Os nossos bots. Que esses não estão fazendo mal pro país.
Não, pra democracia eles não estão fazendo mal, não. Estão fazendo só bem. Os nossos bots têm o bot do site, que é o m.me/brainstorm9, que te mantém atualizado no fim do dia sobre as nossas principais notícias, tudo que você precisa saber pra chegar no trabalho no dia seguinte.
Você quer olhar através de uma janela para o futuro?
Exato.
Então esse bot
esse é o bot. Fala com ele. E por último, o nosso bot dos podcasts, que é o m.me/b9podcasts. Toda vez que sai um programa novo, você recebe uma notificação aí no seu celular e você é o primeiro a ouvir. Primeirão.
Isso aí.
Tá bom? Então é isso. Vamos lá para a pauta?
Vamos.
Pauta! Então vamos lá, queria começar aqui pra gente falar sobre os bots na internet, né? Principalmente num momento, num ano de eleições, né? Em 2018. Saiu até uma reportagem super extensa da BBC há um tempo atrás, dizendo que eles já atuavam desde as eleições de 2014.
Ela saiu um tempo atrás, mas ela é tão longa que eu tava lendo até ontem.
Isso, exato, isso, exatamente. Ela faz traz realmente um retrato completo ali.
Matéria de cabeceira, né?
Eles chamam de propaganda política computacional, né? Isso aí. e também de nossa democracia ciborgue daqui em diante. Mas é bom a gente explicar, diferenciar o que, que é um bot, porque o bot não é só para fazer palhaçada, né, em zoeira. Bot também serve para coisa séria. É. Então, quem consegue explicar rapidamente o que, que é um bot?
Então, o bot, resumindo, é um programa de computador que cumpre uma função específica. Alguém desenvolve esse programa de computador e ele executa uma função para a qual ele foi programado. O bot é a abreviação de robô. Mas na prática, os bots que atuam na internet, eles não têm aquela característica física, né, do hardware, do robô, como a gente vê nos filmes de ficção científica. Eles, na verdade, são programas, ou resumidamente, ou simplificadamente, scripts. Script é aquilo, né? Na tradução literal, ele cumpre um passo a passo do que ele deve fazer. Hoje tem alguns bots que atuam em redes sociais, mas você também pode ter bots que automatizam sua vida, como a Alexa e a Siri, e outros. E esses bots que atuam na internet, gerenciando perfis de redes sociais, eles tanto têm a função de espalhar notícias ou multiplicar notícias. Por exemplo, vocês têm os bots de vocês que ajudam os seus ouvintes a acompanhar as notícias. E isso bom, assim. Mas, ultimamente, aí foi bom você até citar essa matéria de 2014, ultimamente eles vêm sendo utilizados para também propagar notícias falsas, mas também polarizar redes de discurso, câmaras de discurso, ou seja, eles são programados especificamente para gerar discórdia e aí dividir públicos e discussões, e também para desestabilização emocional de pessoas. Então, você tem bots, por exemplo, que são programados para, por exemplo, provocar o Carlos Merigo até ele surtar e
sair fora da rede. Isso aconteceu comigo, aliás, semana passada.
Tá acontecendo esses dias.
Exatamente. Eu arrumei treta aí com uma galera no Twitter e falei, isso é bot, não sei o quê. E aí, por conta disso, mais bots ainda vieram, assim, um exército mesmo. E tem isso que o Marco falou, que é importante, né? Ele, acho que desvirtua, né, esse debate que a gente está tendo e dá uma noção de maioria que, de repente, não existe, né? Eu acho que uma notícia importante que saiu recentemente por conta do assassinato da vereadora lá no Rio de Janeiro, a Marielle, que aí todo mundo, a internet, teoricamente, se comoveu, mas muita gente começou a compartilhar pessoas criticando, né? Tipo, relativizando um assassinato e tal. E aí todo mundo, nossa, que absurdo e tal. E aí saiu um estudo dizendo que, na verdade, essas mensagens negativas eram só 7% de toda a conversa, né?
Mas estavam criando uma câmara de eco.
Exatamente. Né? A gente tinha a impressão de que tinha muito mais pessoas relativizando um assassinato, entendeu?
É engraçado o seguinte, né? Uns anos atrás, a gente começou a ouvir daqueles ataques que alguns sites sofriam de negação de serviço, né? Que era quando você pegava, mandava milhões e milhões de computadores ao mesmo tempo entrarem num site, só que eles eram robôs, digamos, eles eram bots tentando entrar no site, digamos assim, e aí eles derrubavam o servidor do site, o site
aquele
ficava...
DDoS, é isso?
Ficava parado, negação de serviço, E aí já era uma versão muito mais rudimentar disso, era como se fossem zumbis invadindo um lugar e paralisando aquele negócio.
Exatamente. É boa analogia essa com o DDoS e computador zumbi, porque basicamente as pessoas, assim, recebem uma chuva de mensagens, aí alguns perfis que são alvo, né, desse tipo de robô, recebem uma chuva de mensagens que, uma, você não consegue respondê-las, e outra, dá essa impressão de maioria, essa virtual maioria. Mas é bom deixar claro que, primeiro, os bots são programados para terem esse comportamento e também para aparecerem, criarem essa maioria virtual, assim. Isso é estrategicamente pensado. E aí a gente percebe algumas consequências. Saiu uma matéria recente. Teve um jornalista que estava no grupo do MBL.
Ah, tá. Foi no Piauí, eu acho.
Na Piauí, boa. Que aí começou a compartilhar um pouco do padrão de comportamento deles e tal.
Ah, é verdade. Ele estava num grupo de WhatsApp, né?
Exato.
Ah, aí, sim, lembro.
O modus operandi, né? De financiamento, de...
O grupo da mão invisível.
Exatamente. E aí, o que é importante destacar isso em relação à questão dos bots é que, em especial, o MBL, nem sei se a gente deveria estar citando ou falando aqui.
Deve, por favor.
Talvez vocês tenham mais bots agora para atacar isso. Você. Nossa, disso. Mas o MBL, ele atua nessa frente de também criar essas maiorias virtuais. E o pior, a consequência direta disso, é que alguns parlamentares estão se sensibilizando, achando que de fato eles são maioria. E aí, ao mesmo tempo que eles geram esse impacto simbólico, esse impacto simbólico está gerando uma consequência política institucional direta, porque esses caras estão tendo acesso a gabinetes no Congresso,
verdade.
Gabinetes dentro do governo, das pessoas que tomam a decisão de fato, têm a caneta na mão, por conta dessa maioria virtual que foi formada com o apoio, inclusive, do exército de bots, entendeu? Então, essa é uma consequência super perigosa, e é uma consequência super perigosa que nos faz também refletir quando a gente olha para o cenário eleitoral. Então, como é que essa galera que tem esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim, ou tem essa expertise dentro das redes, vão influenciar o cenário eleitoral, assim? Então, isso é super perigoso e a gente está super atento, assim. Uma das coisas, um dos motivos que fizeram a gente lançar o Pegabot foi justamente olhando para isso, pensando, no mínimo, eu acho que os cidadãos brasileiros têm que olhar com mais transparência para esse cenário e entenderem melhor como isso está se dando.
Sabe? Antes de você explicar para a gente o que é o Pegabot, vou passar para o André aqui que...
O que acontece muito nesses bots, no Twitter principalmente, é dificilmente um bot vai fazer você votar em alguém, mas ele vai fazer você sair do debate dessa história.
Uhum.
Então, se você, o Merigo, que é um influenciador, né, dentro da rede Twitter, que tem, não sei, 10 mil seguidores, que seja, a partir de 10 mil você já é um influenciador ali dentro. Se você tem 10 mil seguidores e você falou sobre um tema X, esse tema X teve um ataque de bots, você vai pensar duas vezes antes de falar de novo sobre esse tema X. Então, esses bots, eles servem basicamente não para fazer com que você fale a favor daquele tema, mas é que você não toque mais nesse assunto.
Porque
você
sabe que vai ser, né, rechaçado aí.
E outra também é que no momento que você é rechaçado, você citou bem a questão de que perde-se o foco. Às vezes o Merigo citou uma coisa super importante, que é um debate central, e esses bots sistematicamente fazem você fugir do ponto principal de que está sendo discutido.
Que é o caso da Marielle. Porque o da Marielle, a partir de um momento... após o assassinato dela, passou-se a falar sobre os bots, sobre a fake news. Uhum. E deixou de falar sobre
o fato real. Você faz saudade de assunto, né?
Exato. E aí, como que a gente... os bots, eles basicamente funcionam de que maneira, assim? Porque você falou de scripts automatizados, né? Que alguns funcionam assim, mas também tem pessoas que estão gerenciando até o caso que saiu em 2014, né? Que tinha, por exemplo, essa matéria da BBC fala da campanha presidencial do Aécio Neves, que ele teria gasto 10 milhões de reais em bots de Twitter, Facebook e WhatsApp. E é uma pessoa que trabalhou na campanha, disse que operava mais de 250 contas diferentes para reproduzir essas mensagens aí. Então, isso é uma pessoa que está realmente usando. Como que a gente diferencia, por exemplo, o que é automatizado, o que é alguém controlando milhares de contas ao mesmo tempo? Tem uma diferença aí, além de técnica?
Tem. Os bots, eles podem ser completamente automatizados, e aí eles estarem monitorando determinados perfis, e quando surge uma palavra-chave, aí ele se ativa, vamos dizer assim. E aí, a partir dessa palavra-chave, ele executa o comportamento para qual ele foi programado, né? Mas tem o outro modelo, que é o semi-bots, né? Que muitas pessoas estão chamando de ciborgues também. Que aí são inúmeras contas controladas por pessoas, que aí elas utilizam ferramentas para automatizar essa interação e controlar essas inúmeras contas e monitorar essas inúmeras contas, e aí atuam de forma coordenada com essas contas que elas controlam. Nada impede que uma pessoa também conjugue as duas técnicas, né? Ou seja, você ter ali um exército de bots disponível e que são ativados conforme uma palavra-chave, uma hashtag, alguma coisa assim. E também esses bots, exércitos de bots, estarem atuando com esses perfis cyborg em forma coordenada. Porque, assim, os bots, hoje, a maioria deles, eles não têm uma inteligência completo. Então, eles executam aquele procedimento padrão e estão ali, e muitas vezes os ciborgues é que um pouco direcionam esse formato do ataque, né?
Você tá dizendo que é como se uma parte deles eu pudesse controlar sem com o controle do meu videogame, e a outra parte eles ficassem realmente automaticamente respondendo a estímulos do Twitter e tal, esse tipo de coisa.
Exatamente, tá. Exatamente.
É, o bot, se você desconfiar de algum perfil, desconfiar que ele é um bot, se você entra no perfil dele, você identifica na hora que ele é um bot.
Exatamente.
O cibot, aí já é mais complicado, porque é criado uma vida pra esse cara.
Isso.
Pra esse perfil.
Na verdade, a gente tá falando também de um passo à frente, né? Os perfis falsos, inclusive usados em campanhas eleitorais, eles não são novos, já estão sendo usados há algum tempo em campanhas anteriores. O que os bots estão fazendo é dar uma escala sem precedentes a essas estratégias, né? Quer dizer, agora você tem escala como você não tinha antes, né? Você pode criar grupos demográficos, grupos por localização, você pode pegar arquétipos de bots e repetir os comportamentos em lugares diferentes, com nomes um pouco diferentes e tal. Você pode fazer um monte, você pode fazer barbaridade.
Eu posso pegar um candidato, então eu tenho o candidato X, e esse candidato X, ele faz um Twitter, e aí eu ativo os meus bots do bem para esse candidato, para retweetarem esse cara. Isso gera importância nesse Twitter. E se você segue esse cara, quando você entrar no seu Twitter, a timeline do Twitter hoje...
Vai para os mais importantes, né?
Faz para os mais importantes.
Isso, o que você perdeu, né?
Sendo que 10 mil dos retweets dele foram bots. Só que ele gerou importância para você.
Uhum.
Ele atinge você.
Até a palavra melhor para isso é relevância.
Relevância, exatamente.
Os caras se orientam pela relevância.
Eu queria só dizer que eu falei aqui da campanha do Aécio Neves, mas que a da Dilma também usou bots. A segunda reportagem da BBC foi numa escala menor, mas também fez uso, e apenas no Facebook e no Twitter, né? E não no WhatsApp, né? Que, aliás, o WhatsApp é outro... capítulo à parte dessa nossa discussão de hoje. Mas antes de ir para isso, eu queria que o Marco explicasse um pouco sobre o Pegabot aí, que é essa ferramenta que vocês colocaram no ar aí recentemente.
Posso antes, até entrando na
explicação
do Pegabot, uma questão antes? Porque, assim, vocês tocaram na questão dos perfis falsos, eu acho que é super interessante a gente também tratar isso conjugado aí dentro dessa coisa de bot, ciborgues e tal. Perfil falso é um outro patamar e que é um debate super difícil, assim, de a gente conseguir avaliar. Porque perfil falso tem a ver com a ideia de avaliação do que é verdade e o que não é verdade. E perfis falsos também podem estar associados à criação de personas, do que muitas agências de comunicação, por exemplo, se utilizam hoje em dia para atuar na defesa de uma marca ou criar histórias ficcionais.
Isso é uma coisa até antiga. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa agência de marketing de guerrilha, né, que chamava na época, e eles já criavam esse tipo de coisa, era seeding, que se chamava, que era você justamente numa época pré-tudo, né, pré-Twitter, pré-YouTube, pré-Facebook, só tinha Orkut, que a gente ficava nessas comunidades de Orkut disseminando informações, tentando viralizar alguma campanha, né? É isso que você tá falando, marca uma evolução disso, né?
É, exato. E é super difícil porque, assim, como é que você diz que uma pessoa é real quando, por exemplo, ela pode manifestar um alter ego dentro da mídia social, sabe? Isso pode ser considerado um perfil falso? Se o comportamento da pessoa no mundo real é diferente do mundo virtual? É super complicado a gente julgar em relação a perfis falsos. Eu tendo a não criminalizar, não achar ruim quando pessoas, ou até mesmo marcas, ou candidatos políticos, tal, criem personas para defender uma ideia ou para constituírem a narrativa sobre uma ideia. E aí entra um ponto super importante, que quando a gente avalia bots, ciborgues, e aí essa questão de do que é bom, do que é mal, é importante primeiro entender que tipo de mensagem está sendo disseminada, e aí acaba que é muito subjetivo mesmo, as pessoas é que vão ter que avaliar se aquilo é nocivo ou não, e aí atrelado a isso também as técnicas que elas estão utilizando para divulgar determinada informação, se aquilo é justo ou não, para daí, olhando o conjunto da obra, olhando o ponto consequência, talvez, do que está sendo mostrado sobre aquela narrativa, de a própria pessoa avaliar se aquilo é bom ou mal. E aí eu entro no Pegabot, que aí eu acho que tem um gancho muito legal para a gente falar sobre o Pegabot. O Pegabot é uma ferramenta que foi criada pelo ITS, pelo ITE, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. O ITE é de São Paulo, ele é o Instituto de Tecnologia e Equidade, desenvolvido pela empresa AppCívico, que está também desenvolvendo outras soluções super legais, como mandato aberto, voto legal, para dar mais transparência e mais oferecer mais ferramentas para a criação dessa democracia digital. E o Pegabot, ele foi desenvolvido justamente com o espírito de dar mais transparência para o uso de robôs. Ou seja, o Pegabot é uma forma interativa de você descobrir se aquele perfil é que você tem alguma desconfiança é robô ou não. Só que o Pegabot, ele atua numa margem e com uma abordagem de ser uma probabilidade daquele perfil ser robô ou não. Ou seja, o Pegabot não está ali para apontar o dedo, ah, esse é um bot, esse não é um bot. Ele justamente dá o tom de probabilidade para que a pessoa que está fazendo a avaliação avalie se aquilo é um bot ou não. Ou se também for um bot, a pessoa ter um elemento a mais para fazer aquela avaliação, não o único elemento para fazer
então aquela avaliação. Então ele nunca vai cravar 100%, né?
Nunca vai acabar 100%, porque ele reúne uma série de critérios linguísticos e não linguísticos para avaliar um determinado perfil, e que aí, a partir desses 7 critérios, ele dá uma probabilidade. E dificilmente algum, mesmo um robô declarado um robô, ele vai atingir e cumprir esses 7 princípios 100%. Porque às vezes alguma outra coisa varia, e aí os bots acabam que também, uma que eles têm técnicas para tentar se disfarçar, e outra é que muitas vezes a própria operação do bot pode gerar alguma irregularidade que isso poderia, enfim, disfarçá-lo, mas não talvez com a intenção de que as pessoas tenham disfarçá-lo, mas sim pela própria natureza probabilística da internet.
Sim, pode dar um falso positivo também ou não, assim dizer?
Exato. Mas então, quando a gente colocou isso, a ideia era que o Pegabot fosse uma maneira interativa e divertida para as pessoas também aprendessem como determinadas informações e como essa nova mídia, que ainda, apesar de a gente estar com 10 anos aí de mídia social, ainda é muito nova, as pessoas ainda não sabem, não entendem ainda como algumas coisas acontecem, e algumas coisas são muito novas que elas ainda não aprenderam a lidar. Por exemplo, essa questão dos bots. Os bots estão operando de forma estratégica e organizada para difundir informações, e algumas informações são boas e outras podem ser que não tanto. Quando você, provavelmente, uma pessoa que olhar um bot criado para destruir a reputação de uma pessoa, a não ser que essa pessoa tenha um desvio moral, ela não vai achar isso legal. Uhum. Então, a avaliação, no fundo, é a pessoa que está olhando para isso. A gente, com o Pegabot, só dá mais uma ferramenta.
Entendi. Vocês criaram uma ferramenta agnóstica, né? Quer dizer, ela faz um levantamento mais frio dos dados para que a pessoa tire uma conclusão a partir dessas variáveis que vocês estão mostrando. Olha, tá aqui, ó. O cara faz isso, ele diz assim, ele anda assado. Tire suas conclusões, se ele é um bot ou não é um bot.
Exato. E na medida que a gente abre quais são os critérios que a gente utilizou para fazer isso, que a gente está fazendo um exercício de media literacy também, de dar mais informações como as coisas estão funcionando, assim, como, ou seja, a pessoa aprender como os bots funcionam para, assim, quando ela se deparar de novo com essa situação no futuro, ela aprender mais sobre isso e ter... É feia a palavra em português, né? Literacia. Acho que pouca gente é letrado, né? A pessoa fica mais letrada dentro do uso, ou se a gente quiser usar um termo mais bacaninha, fica mais catimbado no uso da mídia.
Fica mais. Isso aí.
Porque isso que é o grande problema. Porque você tá
moleque, né? Aquele perfil moleque que tem aquela ginga, que quer driblar.
Fica esperto.
Fala aí, André.
Esse é o problema, porque quem tá no Twitter, 95% das pessoas que estão ali no Twitter, elas não têm essa ginga, moleque. Elas não são pessoas que trabalham com internet, que têm a sacada de que aquilo ali é um bot. Isso abala a pessoa, ela destrói uma pessoa. Ela tira a pessoa da rede. Uhum. Não é tirar só da pauta, ela tira a pessoa da rede e leva pra terapia.
Tem uma coisa importante que é bom a gente lembrar, que é o seguinte, né? Quer dizer, quando a gente começou a discutir a ideia de robôs, inteligência, seja lá, que não é o caso de inteligência artificial aqui, tá? Deixa bem claro. Mas tem a história do teste de Turing, que a gente tava até brincando antes, né? E um teste de Turing seria um bom teste pra você descobrir se você tá conversando com um robô ou não. E os bots, na verdade, eles não sobrevivem a 2 segundos de uma análise. Uhum. Só que esse não é o problema. O problema é o seguinte: a natureza fragmentada da comunicação que a gente tem hoje em dia, né? Você abre o teu Twitter, o teu Facebook, não sei o que, tá chegando, você não fala com as pessoas pessoas num diálogo normal, você não fala A, B, C, D, elas estão vindo em pedaços de informações. Uhum. Então isso facilita que você não perceba que você está falando com alguém que não é alguém.
Cara, eu já caí um monte dessa de responder no Twitter, entrar em discussão, e aí quando você vai ver numa tréplica, você entra no perfil e fala, putz, é só...
É um robô.
É um bot, tô aqui discutindo com alguém, e muitas vezes eu caí nessa, agora que eu tô sempre que... Quando eu recebo uma resposta que eu desconfio, eu vou dar uma olhada. Se o perfil tem lá 3 seguidores, por exemplo, 2 seguidores, e só retuita a conta de MBL, vem pra rua, todas essas coisas, fala, putz, não vou perder meu tempo discutindo, né? Bloqueia ou silencia e pronto, né? Não tem porquê. E a gente tá falando de uma rede social que é super limitada, né? Que é o Twitter, que acho que, assim, a gente usa na nossa bolha, né? Talvez se você for comparar com o Facebook, por exemplo, tem uma menor repercussão. E uma coisa que eu tava conversando com o André um dia desses era sobre o WhatsApp, né? Como que o WhatsApp entra nessa, André?
O WhatsApp, ele entra primeiro pelo Facebook. Então, as agências criam perfis dentro do Facebook, perfis falsos, que vão se inserir em grupos dentro do Facebook. A partir desses grupos, você cria uma vida para cada perfil, uma vida com classe social, com classe etária, tudo. A partir desses grupos, em algum momento dentro desse grupo, vai ser jogado uma mensagem por alguém do grupo, de vamos criar um WhatsApp dentro do nosso grupo.
Uhum.
E essa pessoa se insere dentro desse grupo. Ela se inseriu nesse grupo, ela vai atuar dentro desse grupo do WhatsApp, vai trabalhar o dia inteiro.
E aí você compartilha o seu número lá e já era, né?
Compartilha o número, você tá dentro do grupo. E você faz amizade dentro desse grupo e a pessoa X daquele grupo vai te chamar para um outro grupo e não sabe que você é um perfil fake que está sendo gerenciado por alguém dentro da agência. Numa campanha eleitoral, para falar de dados, um partido de médio grande porte, então a partir do médio para cima, então a gente está falando aqui de PMDB, agora é MDB, MDB, PT, PSDB, o DEM e também o do Bolsonaro, que é um partido pequeno, mas o Bolsonaro atua muito dentro da rede,
é o Patriota,
da rede social, é o PSL. Uma agência de um partido grande, ela atua pelo menos com umas 20 pessoas por trás de perfis. Cada pessoa trabalha com 20 a 30 perfil falso dentro de um WhatsApp. E cada perfil, cada chip dessa pessoa está inserido em mais uns 40, 50 grupos de 250 pessoas. Isso a gente forma uma pirâmide de 2 milhões de pessoas que são acessadas em 3 horas. Desconecta, conecta. Você não trabalha numa campanha política com um disparador, porque o disparador é rastreado.
Ah,
então você trabalha com celulares mesmo, conectados em VPN, e vai trocando chip e dando vida para esse perfil.
Cara, vai trocando chip do celular.
Nossa.
Conecta, desconecta, conecta, desconecta. São 20 pessoas que estão trabalhando ali o dia inteiro para fazer isso daí. Então,
que trabalho em glória.
Que trabalho em glória. Só que veja a glória disso. Num estalar de dedos, em 3 horas, eu consigo atingir 2 milhões de pessoas.
Sim.
2 milhões de pessoas. E se dessas 2 milhões de pessoas...
E dali dessas 2 milhões você vai embora.
Se 10% dessas 2 milhões de pessoas compartilharem, são mais 200 mil pessoas. Mais 10%.
E é no momento 10%. Que a pessoa não tem, por exemplo, ao contrário de Facebook, Twitter, que tem algoritmo, né? WhatsApp não tem. Pisca lá no seu celular, você recebe na hora.
Você não sabe de onde está vindo, não tem como controlar. O governo não vai controlar isso daí, o Facebook não vai liberar.
Não, tá tudo criptografado de ponta a ponta.
Não existe esse controle.
Tem outro fator aí também, que você atinge 2 milhões de pessoas de uma forma baratíssima.
Barato, exato. Não, a gente tá falando de funcionário que ganha 2 mil reais.
Além de ser barato, elas não têm a menor chance, elas não têm a menor ideia de que você tá fazendo isso de uma forma completamente...
Exato. Isso que é importante das pessoas saberem, que é, quando você recebe um meme, ou um áudio, ou um vídeo referente à política, pode ter certeza, 95% desses memes, áudios, vídeos foram criados por uma equipe profissional. Ele não foi criado por um moleque, um jovem que tá ali na hora do almoço.
Não é um fãzinho do Bolsonaro, né?
Não é. Tem o seu 5% que brinca disso, mas o que vai viralizar, que é inteligente, ele foi testado em qualitativo.
Caramba.
Saca? Não foi. Não é uma brincadeira isso.
Ele se cria o meme, testa
sim.
E joga. E geralmente é pra ser alguma coisa negativa referente ao adversário.
Depende. Você pode fazer o negativo, você pode fazer o positivo. Às vezes até se usa a estratégia dentro desses perfis fakes de até baterem no próprio candidato.
Uhum.
Mas uma pancada que você já testou em qualitativa que não vai viralizar. Então você joga ali pra disfarçar.
Uma pancadinha leve, dá
uma pancada leve, de repente você vem e fala de novo. Então você tem que ficar esperto quando você entra em grupos de WhatsApp. Eu tava conversando esses dias com uns amigos que começou o Cartola FC agora. E o Cartola, pô, ele gera, sei lá, 1,5 milhão de pessoas que são ativos. Então é criado grupos de dicas, etc. Os fakes estão inseridos ali.
Exatamente. Eles vão usar as plataformas, todas as plataformas possíveis.
Eles estão inseridos.
Os fakes entram ali e pegam a lista de contatos, é isso? É.
Não, eles estão no grupo.
Ah, mas eles compartilham dentro desse grupo?
Dentro desse grupo. Porque é um grupo de Cartola.
Lógico, não é um grupo oficial nem nada.
É um grupo do Cartola que está falando do Cartola, só do Cartola, só que a gente tem uma eleição agora. E na hora que começar a eleição, alguém vai falar de política em algum momento no grupo.
Isso.
Na hora que essa pessoa falar de política, você solta o seu meme.
É legal você trazer isso, porque uma coisa que a gente vem falando é que os bots, eles não são o real problema, ou seja, a origem de todos os problemas. Porque os bots, nesses casos, eles funcionam mais como um catalisador. Ou melhor, a gasolina para incendiar alguma coisa. Porque depois que essas 2 milhões de pessoas são atingidas, provavelmente as pessoas vão compartilhar essa informação e aí é que vira se transforma, né? Se cria o viral. E aí
é importante,
porque, não sei se vocês viram aquela matéria da Science sobre bots e notícias falsas. Tem uma matéria da Science muito legal sobre bots e notícias falsas, em que foi feito um estudo científico sobre compartilhamento de notícias falsas, e o que se percebeu é que o principal motivo de algumas coisas viralizarem é justamente pelo caráter emocional de quando essa notícia atinge a pessoa. E aí é super interessante porque eles fazem também um paralelo entre o compartilhamento de notícias falsas e notícias verdadeiras.
É que as falsas se espalham mais rápido, né?
Exatamente, se espalham mais rápido e em maior profundidade. Ou seja, uma pessoa compartilha, que outra compartilha, que outra compartilha. Nas notícias falsas, se não me engano, não tô com a matéria aqui, mas elas atingiram uma profundidade de 10 níveis até, enquanto as notícias verdadeiras, 7, 8 níveis. Isso que é a questão e que também tem a ver com aquela coisa de as pessoas saberem, entenderem como esse mecanismo funciona para também, talvez, não compartilharem ou evitarem compartilhar certas notícias que possam ser desconfiadas. Porque a notícia falsa, quando bate na pessoa, a principal emoção que ela ativa nessa matéria da Science, eles escrevem, é a questão da novidade. Ou seja, cara, eu recebi uma notícia quentíssima em primeira
sim.
Eu vou ter, minha rede de amigos tem que saber disso, vou compartilhar agora. E aí essa coisa se espalha feito pólvora. Enquanto a notícia positiva, normalmente ela, ou a notícia positiva ou a notícia verdadeira, na verdade, ela tá ali pra fazer uma correlação com uma coisa que já existiu. Então ela já não tem tanto esse caráter de novidade. Então essa coisa de trabalhar também como as pessoas lidam com esse novo meio de comunicação é importante também nesse trabalho, sabe?
Então o que eu ia falar é que a distopia será remixada, né? Quer dizer, a gente ficou vendo as distopias da ficção científica em que a gente ia ver robôs atacando e fazendo mil coisas, e são códigos, né?
Sim.
São códigos criando confusão de tudo quanto é tipo. E assim, a gente vai ver aí uma batalha de código contra código, né? Tipo assim, as pessoas vão ficar criando robôs para fazer A e robôs para contra-atacar o que o robô A fez.
Tem uma coisa que a gente não tem dados de que isso realmente tenha afetado eleições, certo?
Não.
Eu vi sobre isso, sobre o Trump, né, dizendo que realmente houve esse roubo de dados, que a Cambridge Analytica usou daquele jeito lá, mas ninguém consegue dizer o quanto isso realmente afetou a percepção das pessoas e fizeram votar no Trump, né?
Aqui no Brasil a gente brinca que desde a eleição do Obama, desde 2008, essa eleição vai ser a eleição da internet.
É verdade.
Nunca chega
a
eleição.
Cara, a gente vendeu muito isso. Eu fiz muita palestra com slidezinho do Obama.
Então, porque a gente, dentro da internet, você está sempre falando muito com a sua bolha. Tem estudos que falam sobre bolhas da internet, né? Então você está falando com a sua bolha, então você está... É o pregar para convertido. Então quando você fala ali, fala com a sua bolha, e você não sai muito daquele ambiente. Quando começa uma campanha, entra a televisão, entra a rua é muito, muito forte numa campanha, aí sim você sai. Acontece que essa é a primeira campanha nacional no Brasil que temos realmente o uso do WhatsApp. Em 2014 já existia o WhatsApp, já existiam os grupos de WhatsApp, mas ele ainda não estava muito pulverizado. Hoje a gente tem um WhatsApp no Brasil que eu acho que são 120 milhões de usuários ativos, e nós temos 140 milhões de eleitores no país. Então, o WhatsApp está muito próximo do número cheio de eleitores. Óbvio, tem pessoas que têm 2, 3 WhatsApps.
E um boca de urna no dia do... Uhum. Né? No dia da eleição no WhatsApp.
É, você...
A boca de urna digital.
É, porque tem um problema que você... Uma verdade, você derruba uma verdade muito fácil com ataques falsos.
Uhum.
Um boato é mais difícil de você falar que esse boato era mentiroso e que a verdade é essa.
Uhum.
É o tal do errei, do erramos do jornal.
Sim, saca? que é o cantinho lá que ninguém lê.
Exato. E então, quando você solta esses 2 milhões de usuários de WhatsApp que estão dentro do banco de dados do candidato X, eles vão ser ativados no sábado à noite. Eles vão receber uma pesquisa eleitoral diferente da pesquisa que está sendo divulgada. Porque existe muito a cultura do voto útil no Brasil.
Sim.
Então, a pesquisa Datafolha, Ibope, etc., que saem no domingo de manhã, elas alteram, sim, 2, 3% às vezes de um resultado final de urna. Porque a pessoa não vota no desperdício. Ela tem 2, 3% que vota no útil mesmo. Vou votar no cara que vai ganhar. E então você viraliza no sábado à noite a novidade sobre o Datafolha que vai sair no dia seguinte de manhã.
Que ainda não saiu.
Que ainda não saiu e que é mentira.
Sim, sim.
Saca? Você inverte os números. E nunca vão descobrir quem que soltou essa informação, esse boato.
Esse é um cenário super distópico mesmo.
Isso que eu ia falar.
Sim, assim, você não consegue imaginar algo que você consiga frear ou ter um contrapeso dentro desse tipo de prática. E o problema de política também, né, de quem estuda política, é a gente não consegue, por exemplo, ter a real noção de que a Cambridge Analytica e as ações de mídias sociais na eleição dos Estados Unidos, por exemplo, teve efeito. Porque você não consegue gerar um contrafactual, né? Você não consegue gerar uma eleição nas mesmas condições sem a variável que você quer analisar ali, né? Ou seja, não existe um grupo de controle que você consegue medir como é que eles votariam sem acesso àquelas informações. Então, é difícil mesmo. Então, o que se tem que ganhar e o que se tem que trabalhar, infelizmente, é por esse caminho mais educativo mesmo.
Educativo, sobre... sim.
É, porque o ponto...
Isso, e as pessoas terem uma noção crítica, né, da informação que elas estão recebendo e tal. Mas quando você fala de cenário brasileiro, assim, até tem um relatório da Reuters sobre notícias digitais, acho que é Digital Report, Reuters, se vocês procurarem, acho que acha. Que o brasileiro, ele confia muito na notícia que chega nele, ou seja, 60, tem um índice lá que eles criaram que 60% das notícias que chegam para os usuários, eles acreditam sem questionar aquela notícia. E 60%, repete-se o índice, 60% não avalia criticamente a origem daquela notícia.
Uhum.
Ou seja, qualquer notícia que chega à pessoa, ela tem, 60% da população brasileira tem a chance de acreditar naquela notícia. Então, se você aí transfere isso para esse cenário de boca de urna, no sábado à noite, vai ganhar quem conseguir chegar no momento certo, na hora certa, sabe? A essas pessoas e conseguir espalhar essa notícia.
Caramba.
Super complicado, assim, pensar como que você constrói essa maneira crítica. E aí, se você vai pela via educacional, você também se desilude um pouco, né? Porque não é da noite pro dia.
Lógico, vai ser uma coisa de anos, né?
Em relação a dados ainda, você consegue... A Cambridge Analytics tentou entrar no Brasil, acho que talvez até vai entrar, não sei agora, né? Depois
parece que desistiram, né? Desistiram. E entrar via uma agência chamada Ponte, né? Alguma coisa assim, e eles...
Eles tentaram fazer um acordo com o cara tava vendendo eles até, mas aí depois deu esse rolo, acho que eles saíram. Mas aqui no Brasil tem uma diferença em relação aos Estados Unidos, que aqui a compra de banco de dados, ela é mais restrita. Lá nos Estados Unidos você consegue comprar o banco de dados de um cartão de crédito. Eu consigo saber, imputar isso dentro do meu software de Big Data e saber todo o seu histórico de compra e eu consigo analisar. Além do seu histórico de consumo, localização, etc. E identifico o seu voto a partir desse momento e faço uma propaganda segmentada. Mas no Brasil existem também dados que você consegue ter acesso. Todos os dados públicos você tem acesso. Então eu consigo acessar IPTU, conta de luz, telefone, etc. E também no Mercado Negro tem gente que compra o banco de cartão de crédito, né? Eu imputo isso dentro de um software e que esse software também pega geolocalização. Então o Brasil tem uma cultura péssima, o brasileiro tem uma cultura péssima, ele ativa o localizador do celular e anda com esse localizador ativado. Até porque ele não sabe desativar esse localizador. Se você em algum momento, de 2007 para cá, publicou uma mensagem no, em alguma rede social, Twitter ou Instagram ou Facebook, desde que, o seu, que essa sua rede social não seja travada, seja um perfil público, você publicou com o seu localizador aberto e tagueando o local que você estava, existem softwares que capturaram você ali a partir desse momento onde você anda e está capturando. E isso vai jogando num banco de dados abastecendo. E eu te localizo e vou juntando falas que você faz dentro das redes sociais e localizo tudo ali num histórico de nuvem, etc. Quando o meu candidato vem aqui em Pinheiros, fazer uma passeata aqui em Pinheiros, um comício em Pinheiros, eu, no dia anterior, consigo fazer o micro-target daqui, identificar exatamente qual é o problema daqui, o que as pessoas daqui estão falando, qual é a classe social das pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, etc. E entrego para ele todo esse resumo. E ele chega aqui sabendo se ele tem que falar que a linha de ônibus aqui está ruim ou se as pessoas daqui estão precisando de uma...
Caramba,
de uma,
brifando uma manifestação. Então.
Exato. Então, eu consigo mapear isso no Brasil inteiro e pautar o discurso dele dentro de um palanque. E isso sim altera uma eleição. Porque quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro para contratar um software, não só o software, contratar as pessoas mais inteligentes para ficar atrás desse software, entendendo o que está acontecendo ali, ele vai te dar um discurso melhor, mais apurado para você falar com a população e converter isso em voto.
Nossa.
Eu tô chamando em alguns espaços de política de relevância, assim. Por exemplo, o Trump, eu acho que ele faz muito isso, assim. Ele atua com política de relevância, que é a mesma lógica da relevância do Facebook, por exemplo, que te entrega informação que acha que você vai ter mais probabilidade de gostar e de consumir aquela informação. Então, o Trump é basicamente uma timeline, ele é uma timeline sobre ações populistas que podem fortalecer o suporte dele dentro de grupos que ele quer atacar estrategicamente e ativar estrategicamente no discurso dele. O problema é que política, na noção original da coisa, a política é pensar o bem coletivo, né? Ou seja, a construção do bem público e também você construir diálogos para a construção desse bem público. Só que quando você pensa num modelo de política de relevância, na verdade você está pensando bem para grupos específicos. Claro, essa noção romântica, né, da política como bem público, é claro que ela não se reproduz porque você tem jogos de interesse, disputas de interesse dentro do Estado e tal. Mas no fim, esses jogos de interesse, eles têm uma arena própria para se resolverem e respeitando também minorias e tudo isso. Quando você atua numa política de relevância, é basicamente você estar buscando a construção de uma hegemonia e de uma hegemonia que muitas vezes vai oprimir minorias. Então, quando você pensa uma política de relevância nesse contexto usando aparatos tecnológicos, é quase como a construção de um nazismo, de um fascismo 2.0, em que você tem governantes, atores políticos que agem estrategicamente para a formação de maiorias opressoras e que, num dado momento, como você está nessa busca de construção de hegemonia, você acaba agregando mais e mais pessoas dentro desse barco hegemônico e aí as minorias cada vez com menos voz. Quando a gente ainda coloca o componente econômico que você citou, de que as pessoas com mais poder econômico têm condições de sustentar esses aparatos hegemonizadores, você está, enfim, destruindo o sentido, esse sentido romântico, esse sentido original da construção da política bem público, para você voltar à construção ou seja, de estabelecer um regime autoritário de uma ditadura da maioria.
Sim, a gente sempre vendeu a internet como democracia, né? Agora está na mão de todos, né? E no fim a gente está vivendo um momento de que a gente vai tendo esse discurso, né? É tão manipulado que você coloca, de repente, a democracia em perigo, né? Por conta disso, né? E a gente sempre ajudou a falar, não, a internet agora vem para democratizar.
Mas ela tá na mão de um monte de gente. E como ela tá na mão de todo mundo ao mesmo tempo, você tem escala para falar o que você quiser para todo mundo ao mesmo tempo. E quem tem as ferramentas e sabe usar as ferramentas
é que vai conseguir,
inclusive de forma desonesta,
Sim. Por ter esse acesso, mas, faz a festa.
Assim, o Mac falou sobre educação, né? Que é uma coisa super importante, só que é algo a longo prazo. É, a gente, por exemplo, para eleições agora 2018, o que, que a gente pode fazer para poder evitar, sei lá, só se derrubarem o WhatsApp de novo, como foi feito, sei lá,
já, eu caraca, não duvido. Já, que Merigo já quer logo derrubar
não, o WhatsApp. Não, eu tava pensando, tá vendo? Porque assim, ó.
É um ditador mesmo,
não,
né,
porque cara? O TSE lançou as regras desse, do ano de 2018, e o Facebook, por exemplo, depois de muito reclamar, topou botar uma tarja no que for anúncio político, né? Eles vão, não sei como eles vão fazer, disseram que era inviável, mas no fim parece que vão ceder e todo anúncio que for patrocinado, uhum, né? E que tem que ser por partidos políticos, dizendo a gente não pode patrocinar um anúncio de algum político, não sei como eles vão controlar isso, mas enfim, inclusive se alguma pessoa de fora do Brasil patrocinar algum anúncio político no Facebook, eles na hora são notificados sobre isso e vão investigar. Isso o Facebook diz que vai ajudar a fazer, enfim. O Twitter também pode, de repente, pensar alguma coisa do tipo. O WhatsApp, a gente acabou de falar aqui, como o André explicou, você não tem o que fazer. Eu não duvido, por exemplo, que se tivesse uma discussão interna no TSE, eles tivessem uma proposta tipo lei seca, sabe? Que você não, uhum, pode beber, uhum, antes do dia da eleição. Iam lançar uma dessa pro WhatsApp, sabe? Derruba o WhatsApp por 24 horas aí.
Mas aí vira censura, né?
Lógico, eu sei, mas eles já derrubaram por muito menos, né? Mas, uhum, enfim.
O que tem pra... A única coisa que a gente tem pra fazer nessa eleição em relação ao WhatsApp é consciência individual. É você, quando você receber um meme num grupo do seu amigo, você não repassar esse meme pra frente e avisar o seu amigo que aquilo lá faz parte de uma fake news. Só que pra isso você precisa se informar. Uhum. Você precisa ler, você precisa escutar, assistir televisão, podcasts, jornais, internet, comparar notícias e isso vai gerar para você argumentos para debater e só quando você tiver esses argumentos você vai conseguir receber esse meme e saber que aquilo ali é uma fake news e que não tem que ser passada para frente. Isso é utópico.
É, isso quer dizer.
O TSE, ao invés de pensar construir essa caixinha de maldades, né, em ser um instrumento censurador, o TSE, vocês sabem que tem um horário, ele tem constitucionalmente garantido um período de TV que ele usa para conscientização eleitoral.
É, passa o ano inteiro, né, fazendo.
Você recebe, por exemplo, da digital, agora, uhum, os dedinhos. Ah, aquele cisrena do digital, ou então o voto é super importante, essas propagandas que surgem, o TSE tem uma garantia constitucional de ter esse horário de TV específico. Então, por que que o TSE também não age proativamente para construir essa consciência crítica sobre o que as pessoas estão usando e vendo nas mídias sociais, sabe? Acho que valeria uma ação positiva do TSE, ao invés de pensar em um método de censura ou de vigilância, né? Porque o TSE, recentemente, numa audiência, estava construindo um gabinete interinstitucional, inclusive incluindo Forças Armadas, GSI, para monitorar notícias falsas durante o período eleitoral. Por que que, ao invés de pensar, ir por esse caminho super perigoso e autoritário de vigilância, não pensar em usar esse horário estrategicamente para educar o eleitor nesse sentido, assim, de ter essa consciência crítica sobre as informações que estão chegando, sabe? Falta isso, eu acho que por parte do TSE também. Se o caminho é um dos caminhos, claro que tem outros também, porque eu acho que bate muito na tecla educativa, mas é claro que também tem que se investigar, ter instrumentos de investigação sobre pessoas que estão abusando desse direito de liberdade de expressão, muitas vezes construindo realmente destruição de discursos e destruição da esfera pública, né, de debate com uma estratégia. Então, acho que tem que ter isso, mas se tem esse canal pedagógico, vamos usá-lo. Se é um dos pilares, o TSE deveria encaminhar o uso desse canal de forma mais estratégica, inteligente.
Tá? Não, boa ideia, verdade. Tá bom. O que mais que a gente tem aí de...
Chorar, se quer dizer, além de sentar e chorar de desespero diante do ataque dos robôs assassinos?
É, porque assim, nessa matéria aí da BBC também, de novo falando dela, eles citaram aqui uma cacetada, que é o termo técnico, de políticos que estão usando esse tipo de ferramenta, né, que usaram perfis falsos aí nas últimas eleições e que continua durante esses últimos anos aí construindo, cara, essa personalidade.
Enfim, vocês vão talvez discordar de mim, assim, mas é que pra mim, talvez tenha a ver com eu ser jornalista, pra mim a base da brincadeira passaria por transparência, assim, tipo, você tem que saber quando é falso e quando não é. Assim, tipo, essa é a primeira coisa. Não, mas tudo bem.
É utópico, né?
Não, tudo bem, mas. Não, mas peraí, mas você começa estabelecendo uma base que é assim. Tá, não pode fazer isso. Político não poderia fazer isso, 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 isso. Você começa por aí, você fala que não pode jogar papel no chão, ele joga.
Ah, mas eles contratam agências terceirizadas.
E que nunca você vai chegar numa agência, nunca não, mas dificilmente você vai chegar numa agência que tá ligada ao político X.
Mas o meu ponto é o seguinte, tipo assim, se você não tem nenhuma legislação criada, quando você pega alguém fazendo besteira, você não consegue nem punir. Então assim, você começa também estabelecendo bases legais, reais, do que é certo e do que é errado. Tipo assim, olha, fazer isto é errado. Usar políticos usarem isso, isso e isso é errado. Contratar agências assim, assado é errado. Supostamente você tem que ter trilhas de quem você está contratando. As pessoas têm que pagar as pessoas. Assim, eu sei a diferença entre o que é utópico e o que não é, né? Mas assim, você precisa pelo menos criar uma base legal sobre a qual você...
Entendi que não existe,
você,
né?
É, porque se você não tem isso nem pensado, nem desenhado, nem... E o Código Civil e o Código Penal não estão aparelhados... É
as alegações de todos os políticos envolvidos nisso, eles diziam, eu não sabia que a agência...
Não, isso não é... Mas, isso, né? Tipo, enfim, mas... mas é assim, tipo... E aí sempre tem algum espertalhão que fala assim, não, mas é só aí, já temos leis para isso, não é tão simples assim, né? Tipo assim, tanto é que você consegue driblar de várias maneiras, né? A legislação, você consegue usar várias tecnicalidades para escapar e tal. Então, um dos primeiros pontos é assim, tipo, é criar bases do que é eticamente correto, do que não é, e deixar isso muito claro. As pessoas têm que entender esse tipo de coisa. E o meu ponto nisso é sempre melhor ter alguma base do que não ter base nenhuma. Porque não...
Mas aí tá o desafio também de... Porque como o fenômeno é muito novo...
É,
pois é. Como é que você cria esses referenciais, sabe? Antes das coisas acontecerem. É super complicado. E aí, até o julgamento do falso ou não falso é super complicado. Porque, assim, boato e jogo de boatos, né, no jogo político, ela sempre aconteceu.
Sim. Assim,
as pessoas plantarem... Quem assistiu House of Cards aqui deve sacar, né?
Que não, tem, o Merigo falou agora um pouco sobre marketing de guerrilha. Uhum. Isso em 2000... Até 2006... Você trabalhava com guerrilha nas campanhas, então você fazia traquinagem, você colocava duas pessoas dentro do ônibus conversando entre elas, falando de algum, para espalhar o boato dentro de ônibus.
Uhum.
Você entrava no táxi, falava com o taxista.
Era o bot offline, né?
Exato, era offline. Só que aí, agora o marketing político ganhou um megafone.
Sim.
Que é o digital.
É, que tende ao mesmo. Conforme a tecnologia avança, se hoje você precisa de não sei quantas pessoas, 20 pessoas trocando chip de celular, daqui a pouco você não vai mais precisar disso. Tem uma inteligência artificial que faz tudo automático, que já cria personagens e pessoas durante meses com uma credibilidade ali que você jamais diria que é falso, entendeu? Então a coisa vai ficando mais avançada.
A minha defesa pra vocês é a seguinte, tipo... E eu acho que nós, em geral, aqui concordamos que isso é... uma ameaça, isso realmente é uma ameaça
à democracia.
À democracia, tá? Uhum. Tipo assim, alguma coisa que usa de subterfúgios, de mentira e tal, para enganar as pessoas em relação a isso, é uma ameaça à democracia. E aí a gente entra na segunda parte, que é essa discussão de eu, naturalmente, eu prefiro que as pessoas falem do que elas não falarem, como eu sempre digo. E a melhor maneira disso acontecer a seguir é a gente precisa marcar quem está falando. As pessoas precisam se identificar, elas têm que estar marcadas de alguma maneira, porque no terreno do discurso livre, uma das regras também ali é que as pessoas também se mostrem. Quer dizer, se você pode falar, você também pode se mostrar. Né? Isso não quer dizer que seja verdade, tá? Quer dizer, nossos pesadelos estão todos se concretizando nos últimos anos, por mais terrível que seja. Mas a distopia está acontecendo. Mas não dá pra também a gente chegar e falar assim, não, mas é uma utopia a gente achar que a gente vai resolver esse problema. Tudo bem, mas a gente tem que começar por algum lugar. Sim. A gente, se não fosse
não
é assim...
Desistir, tipo, você ficar sentado parado não vai acontecer.
Se jogar tudo pro alto e falar, ah, já era, não tem mais jeito.
É, se fosse assim, não tinham criado, eles não tinham criado
o Pegabot,
entendeu? Tipo assim, a gente precisa tentar fazer coisas, fazer... ferramentas, o contra-ataque precisa existir, a legislação precisa avançar, a gente precisa
que é, a gente precisa envergonhar, sabe? Tipo assim, precisa envergonhar quem é pego fazendo isso de uma maneira muito clara. Tipo assim, elas têm que ser colocadas, sabe? Tipo, olha, isso é um absurdo que você fez e tal. A gente precisa agir em várias frentes, senão é festa. Se a gente não agir, se a gente não fizer, se a gente falar, não, beleza, cara, ferrou, né? Porque é isso, tipo, todo sistema que a gente criar, vai aparecer alguém que vai olhar esse sistema e vai achar uma maneira de burlar ele de alguma maneira, a gente vai ter que ajustar de novo, e aí essas pessoas vão procurar outra maneira e assim por diante. É sempre uma guerra, sempre será assim. Sempre vai haver esse game in the system, né? Tipo, putz, eu vou dar um jeito... Ah, peraí, mas ele falou que pode fazer assim, eu vou fazer assado, e assim por diante. Mas a gente precisa... A gente não pode se entregar, cara. Assim, tipo, essas pessoas, elas estão agindo numa brecha, inclusive da boa fé de milhões de pessoas. Elas não têm ética. Elas mentem deslavadamente, sem nenhuma vergonha na cara, né? Dizendo que vão fazer o Brasil ficar livre, por exemplo. E, né?
Sim. Ai, ai, muito não, bem.
É deprimente você pensar, por exemplo, que esses políticos têm dinheiro para conseguir identificar qual é o problema da região. Para ele se candidatar, ele precisa identificar qual é o problema dessa região e convencer aquela população a votar nele, porque ele vai resolver aquele problema. E ele identifica esse problema através de pesquisas qualitativas, quantitativas, tracking telefônico, big data, tudo dados, etc. E o cara é eleito e não faz porra nenhuma pra isso daí.
Faz nada.
E já tem identificado aquilo. Ele sabe qual, né, é o problema daquela região.
Não é ignorância.
Não faz assim. Nada.
Você toca numa questão que é super importante, que é pensar a democracia além do voto, né? Que as pessoas, de fato, agem para conseguir o voto das pessoas, têm uma inteligência absurda por trás disso, mas na execução dos seus mandatos, muitas vezes esquecem essa grande inteligência que os elegeu.
E não é, é verdade. Podia continuar usando.
Agem conforme os interesses escusos que estão por trás dessas pessoas, assim. Então, é super importante pensar a democracia para além do voto, ou seja, como a tecnologia também pode ser usada para fortalecer uma visão crítica e de cobrança e de accountability, né, desses mandatos, para que eles se sintam constrangidos a todo tempo, assim, no sentido de, no constrangimento não do escracho necessariamente, mas constrangidos no sentido que, cara, eu fui eleito com essa plataforma e as pessoas não esqueceram no dia seguinte das eleições, sabe? Então, mecanismos para além do voto, então o ITS também vem atuando nesse sentido, então a gente tem outro aplicativo que a gente criou para a proposta de lei de iniciativa popular, chamado Mudamos, que também tenta atacar nesse sentido das pessoas participarem mais da política, apresentarem soluções em conjunto com os governantes para problemas públicos. Isso é super importante. E aí, uma questão que está associada também à eleição, mas também à formação de quadros políticos, é super importante que a juventude se disponha também a disputar esse espaço para não ficar só na mão de... Vou usar a palavra canalhas mesmo, mas não ficar na mão de canalhas que muitas vezes são manipuladores e que constroem o jogo conforme eles querem, porque também as pessoas boas que poderiam estar transformando essa política não estão se apresentando. Então, como pensar essa tecnologia também para formar quadros que renovem a política e que também façam esse contraponto?
Muito bem. É isso então, gente. Tem mais alguma... Já ficamos nesse tom, né... preocupados.
Eu tô preocupado, mas eu acredito que a gente tem que lutar contra esse negócio. Não dá pra ficar achando que esses robôs vão ganhar, não.
Vai ter luta, então.
Vamos criar robôzinho pra enfrentar os robôzinhos.
Muito bem. Então vamos pro Qual é a Boa?
Vamos pro Qual é a Boa.
Qual é a Boa?
Então tá, vou começar com o Alexandre Marão aqui, que tem sempre muitos qualezas boas.
Ok, então beleza. Então eu vou. Eu vou fazer o mais óbvio de todos, mas é que eu quero falar um pouco sobre uma coisa um pouco mais ampla, que é o seguinte. Todos nós sabemos, quem gosta de cultura pop, né, e quem gosta de cultura pop véia, que o reboot da semana passada foi o Perdidos no Espaço.
Ah, Lost
in Space.
Né? Na Netflix.
No Netflix.
eu...
Minha mãe assistiu, falou que ficou até emocionada.
Pois é, eu quando era pequeno, eu assisti, eu era muito pequeno, eu vi na televisão as reprises, eu não lembro, eu não lembrava direito dos detalhes, porque também não tive saco de ver depois. Pra mim, envelheceu muito, assim, tipo, os episódios antigos. Quando eu fui tentar assistir mais velho, eu achei chatíssimo, mas eu acho que o arcabouço, né, as ideias estão lá, tanto é que rende uma boa ideia de série. Dito isso, né, são 10 episódios, né, que eu assisti, devorei no fim de semana. E é engraçado, porque eu acho que, assim, mais importante, assim, eu gostei do conjunto da obra, tá? Tem vários problemas pra mim no Perdido no Espaço, mas que eu não acho mais que é um problema do Perdido no Espaço ou da série. É assim, temos um problema com o modelo Netflix de fazer série, sabe? Tipo, e esse problema é o seguinte, tá? Como é que a gente fez série a vida inteira, né? As pessoas fizeram a série da seguinte maneira. Primeiro, as séries começaram sendo feitas em episódios isolados, tá? Então você fazia uma história. Então uma temporada de uma série com 20 e tantos episódios, 23 episódios, 22 episódios, ela tinha 26 histórias isoladas, 26 histórias diferentes que você ia... Então, quando você lembrava de uma série, você lembrava de várias aventuras, várias histórias, várias ideias diferentes que os caras traziam pra mesa. Tá? Aí, à medida que as séries foram evoluindo e ganhando mais sofisticação, elas entraram numa outra fase em que você tinha o episódio do dia e elas começaram a brincar com a ideia de uma trama maior que amarrava a história. Tá? Isso foi se tornando comum nos anos 90, Arquivo X era assim, as séries que foram chegando, Buffy e assim por diante, elas foram surgindo e elas tinham essa coisa da grande trama por trás. Então você tinha o episódio da semana, né, que às vezes não estava relacionado à grande trama, e você tinha uma trama que acontecia, sempre tinha um pedacinho, uma peça, alguma coisa acontecendo no episódio e a historinha da semana. E o que e aí, assim, tipo, o Netflix foi um dos primeiros a detectar as maratonas, né? Eles sacaram que as pessoas alugavam as caixas de DVD das séries e assistiam e devoravam. Quando o serviço começou a ter o serviço online, eles sacaram a ideia das maratonas, começaram a investir muito em série. E uma das primeiras coisas que você nota nas séries do Netflix é essa ideia unificada de um filme de 10 horas, ou de 13 horas, ou de 15 horas. Tem umas variações ali do tema, mas essa sensação de que é uma grande trama. Pode olhar, se você olhar para as temporadas das séries do Netflix, elas não têm 10 histórias, não têm 10 aventuras, não tem nada disso. Ela é uma grande aventura com... uma grande aventura entre aspas, né? É uma história gigantesca que tem ali uns segmentinhos ali no meio e tal. E o efeito disso... É uma história meio que fica meio flácida no meio sempre. Você sempre sente que esses personagens estão meio perdidos no meio do caminho. Eles ficam andando em círculo. Personagens fazem coisa que não faz sentido nenhum. Aí faz uma coisa, você vê que... É como se ele fosse andando, parasse num beco sem saída e voltasse. Eles ficam meio... Parece que eles não sabem o que fazer. Quer dizer, porque a gente treinou os roteiristas e a própria audiência, né? Durante décadas... para um tipo de ficção, que ela era estruturada de uma maneira. E parece que ninguém ainda achou a fórmula perfeita para achar o timing dessa ficção de 10 horas, de 15 horas, que o Netflix está perseguindo. E eles não estão achando. Não sei qual é o problema, não sei se eles não estão dando tempo suficiente para os caras acharem o tempo dos episódios. Mas é muito claro, gente. Tipo assim, as séries da Marvel estão com esse problema, claramente. Não é fora Punho de Ferro, que é uma porcaria, mas as séries da Marvel, mesmo quando tem uma boa ideia por trás, parece que sempre tem episódio demais. E os caras têm 10 episódios. A gente tinha temporada de 20 episódios, achava que era muito. Aí as temporadas caíram pra 15 e a gente falou, pô, legal e tal, não sei o quê. Com 10 episódios a gente não consegue fazer uma temporada que preste em alguns casos. Você fica ali, ah, que saco e tal. Então eu acho que tem um problema aí. Eu gostei de... Falei pra caramba. Não sei o que vocês acham disso, mas eu gostei de Perdido no Espaço. Acho que tem problemas ali. Gostei da mudança temática agora, né? Quer dizer, da maneira como as mulheres são extremamente interessantes e fortes. Eu acho que o pai ficou um pouco perdido. Ele vai se... O personagem
no
vai
espaço,
se...
espaço, não?
Ficou perdido. O papel dele tá meio perdido, né? E ele vai se achar no meio da temporada, mas se perde de novo, né? Porque você tá vendo? Gostei do design das coisas, achei tudo muito bonito. Achei o personagem do Dr. Smith, que eles mudaram, né? Especialmente interessante algumas coisas, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, parece o Coringa Smith algumas coisas, que é tão caótico o personagem, é tão focado em caos, que chegou a me incomodar em alguns momentos. Mas eu gostei do saldo. Agora, alguma coisa precisa ser pensada. Alguém tem que quebrar o código dessa nova ficção, que é uma ficção realmente. As pessoas assistem 6 horas de série no fim de semana, seguidas. Elas passam um dia vendo série. Então, realmente existe uma dramaturgia de 6 horas na vida das pessoas. Elas vão vendo, param ao banheiro, almoçam vendo a série, continuam. Existe, é fato. Mas eles não estão conseguindo sustentar essa dramaturgia da maneira que eles deviam.
Pauta de um Braincast, isso aí?
Pauta de de um Zing.
Muito bem.
E é isso, eu falei tanto que eu não vou falar de mais nada, tá?
Guarda
essa. Tá resolvido.
E aí, Marco, e aí você?
Eu, ultimamente, por conta do meu doutorado, tô lendo muito artigo científico, então não é a coisa mais interessante pra sugerir aqui no Qual é a Boa. Mas eu vou fazer, talvez, algumas coisas meio óbvias, algumas sugestões meio óbvias. Um deles, pra conectar com essa coisa de robôs que a gente veio falando aqui no programa hoje, eu queria sugerir o filme Her. Não sei se vocês já viram, mas é basicamente uma crônica de um futuro não muito distante, em que um escritor solitário, o Theodore, né, ele acaba adotando, né, uma assistente pessoal que tem inteligência artificial por trás dela e que acaba aprendendo e construindo uma relação, de fato, como se fosse uma relação, e aí, muito humana, né? Se coloca o componente emocional muito forte de que os robôs um dia poderão ter através do uso intensivo de inteligência artificial. E aí é um super drama bacana, assim, da relação do humano com a máquina e como isso pode, em breve, né, afetar as nossas relações, assim, né? Para além das relações
imagina
humanas.
Imagina você criar uma relação com um bot no Twitter. Que pesadelo.
Aliás,
no futuro, a inteligência artificial seja empregada tão intensivamente que você, de fato, um bot no Twitter se transforme numa figura inteligente o suficiente para você, primeiro, não conseguir distinguir se é um robô ou não, e segundo, que de fato ela consiga construir, o robô consiga construir uma relação com você. Então, esse rompimento do limite, né, do que é máquina e do que é humano, eu acho que é uma coisa que está cada vez mais latente e que no futuro próximo vai, de fato, transformar como é que a gente entende o mundo, como é que nós, a nossa existência, ela vai se transformar profundamente dentro desse contexto. E aí, para complementar, um livro legal também para vislumbrar, né, esse cenário futurista, assim, do emprego intenso da tecnologia, é o Homo Deus. Não sei se você já ouviu falar.
Homo Deus.
Esse é o Homo Deus.
É a nossa piada interna aqui, né?
Citaram já esse livro uma vez?
A gente falou já. Mas pode falar.
Pode falar, é a sua dica.
Então, o Homo Deus é um livro de um antropólogo, né? Um antropólogo israelense chamado Yuval Harari, que ele tenta vislumbrar. Ele é legal porque é um livro de um antropólogo, então ele tem um livro que foi anterior ao Homo Deus, que é o Homo Sapiens.
Homo Sapiens.
Não é Homo, é só Sapiens.
É, Sapiens. Que ele faz, enfim, uma análise antropológica, né, mas numa pegada, numa narrativa super interessante, conectando coisas do nosso cotidiano e tal, e aí ele faz a mesma coisa com o Homo Deus, só que vislumbrando uma história do amanhã, né, então como a tecnologia vai transformar justamente as nossas relações e também a nossa própria noção de existência, né? Imagina que a tecnologia, não só a tecnologia computacional, mas a tecnologia da biologia e a medicina, consigam constituir seres eternos. Como é que a gente vai lidar com a noção de morte? Ou com a noção, o que vai ser a nossa existência permeado por essas tecnologias e essa nova relação com o mundo, né? Então, eu acho que aí o conjugado aí, Her e Homo Deus, são uma dica aí que eu deixo para os Braincasters.
Muito bem.
A minha, girando em torno do assunto que a gente debateu hoje, em relação ao fact-checking, então vou indicar, já são conhecidas, mas talvez não pelo grande público, as 3 agências que tem aí que eu conheço de fact-checking: Agência Pública, Aos Fatos e a Lupa. Acho que você tem que ter esses caras no seu Twitter, no seu Facebook, tem que prestar atenção nas checagens deles, nas newsletters deles, e você tem que buscar informação, você tem que ir atrás, você tem que ler sobre política, você tem que ouvir sobre política, tem que assistir sobre política, tem que discutir política. E eu acho que esse é o único caminho para a gente conseguir sair dessa bolha de fake news, dessa bolha de... Não só da bolha de fake news, mas a chegar num ponto de eleger um cara que não vai fazer nada pra gente e a gente vai se sentar de novo e ficar mais 4 anos. Aliás, não só, não só um cara, a gente tem que prestar atenção muito nos legislativos, uhum. Porque esses caras são quem mandam no país, são os políticos do legislativo. Então a gente tem nesse ano uma eleição para governo estadual, que para deputado estadual e também para deputado federal. Você tem que prestar atenção no que você vai votar, mas para você saber em quem você vai votar, você tem que discutir a política, você tem que ir atrás, saber dessas agências de fact-checking, se informar, vai se informar quem foi o Bolsonaro nos 25 anos dele como deputado federal, quem foi o Geraldo Alckmin como governador de São Paulo desde que o Covas morreu, quem foi, enfim, todos esses políticos que estão aí, quem é o Ciro Gomes, uhum. Nessa trajetória.
É legal que eles estão fazendo coisas tipo ao vivo, assim, a gente vai ter bastante debate esse ano, né? Uhum. Eles provavelmente devem fazer isso também durante o debate, né? Eu já vi, sei lá, em discursos e tal. Agora a gente vai ver o que você está falando. Exato. Aí. Então é legal até você ficar com o Twitter aberto, todo mundo ficar com o Twitter durante o debate fazendo zoeira, uhum. E mandando meme. Segue esses caras para acompanhar ali se o cara está falando isso é real.
É uma coisa, esse lance de debate começou, se eu não me engano, agora na última eleição presidencial nos Estados Unidos. A CNN fazia muito isso, Fox News, etc. Eles faziam muito e agora eles vão fazer aqui no Brasil também. Até em relação a bot, durante o debate, se você em período de debate televisivo, os bots estão bem ativos. Então, se você comentar alguma coisa sobre debate no Twitter durante o debate, o período do debate, você vai receber ataques de bots. Então, não se preocupem, são bots.
Para dar aquela ideia de quem ganhou, de quem perdeu, né?
Exato, Eu acho que a minha dica é essa, vai atrás dessas agências que fazem o fact-checking e ficar atento no que está acontecendo.
Muito bem. Eu vou aproveitar que você falou sobre renovar o legislativo. Eu quero recomendar aqui, eu vou recomendar um festival e um documentário que começou no dia 12 de abril em São Paulo e no Rio. O festival é Tudo Verdade, né, que é um festival de documentários, vai até o dia 22. Então tem diversos filmes, a entrada é franca, né, tem uma programação extensa, vale entrar no site para dar uma olhada.
E qual filme que você vai recomendar especialmente?
É tudoverdade.com.br. Eu assisti no festival um filme que é O Processo. É um filme sobre o impeachment da Dilma Rousseff. Ele é dirigido pela Maria Augusta Ramos, que é uma documentarista brasileira incrível. Eu já assisti, ela tem O Juízo e O Justiça, que acho que são os dois dos filmes mais conhecidos dela, principalmente O Justiça. E ela tem isso, assim, essa é uma trilogia da justiça dela, né? Porque ela gosta de acompanhar dentro dos tribunais o que acontece.
É o ritual, né?
Exatamente, o ritual. Ela nunca tem um personagem falando, ela não traz entrevistas, é um documentário que não tem as cabeças falantes, né? Como se chama. Ela realmente bota a câmera dela lá e deixa a coisa acontecer. É óbvio que a gente pode discutir aqui o conceito de documentário, que só da posição da câmera, do acesso que ela tem, já é uma... Isso já é uma mensagem, uma opinião dela, digamos assim, isso já afeta. Mas ela não aparece falando, não tem narração, não tem nada. No Justiça, ela faz isso no Rio de Janeiro, nos tribunais lá, mostrando presos, né, pessoas que estão sendo julgadas. E no Juízo é menores de idade, né? Ela faz a mesma coisa, faz essa... para mostrar esse ritual dos tribunais com menores de idade. No Processo, ela se debruça aí no... Ela diz que teve mais de 400 horas de material bruto acompanhando de dentro o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Ela tentou, ela diz em entrevistas, né? Tentou tanto por parte do PT, né, de ter acesso lá ao, digamos, um comitê de defesa, né, da Dilma, como dos outros deputados, dos outros, de quem estava tentando derrubar a Dilma naquele momento. Então, só que ela disse que não conseguiu acesso a esses deputados de direita, digamos assim, né? E ela tá dentro do gabinete ali da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Farias, do ministro lá da... Que não era ministro, acho que já na época, que defendeu a Dilma, Eduardo Cardoso. Então ela tá lá com a câmera sempre mostrando aqueles momentos e também usando muito material de televisão, né? Do que foi exibido pela TV Câmara, pela TV Senado. E ela vai montando aí essa... cronologia dos fatos. São quase 3 horas de documentário, são 2h30, 2h40. E ela começa com essa cena dos deputados, né? Da Câmara dos Deputados votando. Nossa. Onde já deixa claro aquele
show que nunca
aquele será show. Eu acho engraçado porque, assim, tem muita gente que vai, obviamente, cobrar a imparcialidade, que isso é um mito, né? Mas essa cena já deixa um pouco claro. Você não tem como disfarçar, né? A galera que tá votando e como aquilo ali vira um...
Quantos deles foram presos depois mesmo?
Teve um que foi preso no dia seguinte.
No dia seguinte, exatamente.
Eu não lembro o nome, mas foi uma deputada, o marido dela.
O marido,
esse congresso é muito...
Exatamente. Tem o Bolsonaro fazendo lá, exaltando...
O próprio presidente da mesa ali,
Tá preso, exato. E outra personagem que também soa bastante caricata, e aí... Que é a Janaína Pascoal, né? Ela, inclusive, gera bastante risada durante as sessões, porque daquele jeito que ela é lá, sei lá, maluquinha, enfim. Então, obviamente, muita gente vai cobrar por isso, mas ela vai tentando fazer isso sem fazer tantos comentários. E aí vai mostrando, né, toda essa cronologia. É engraçado porque a Dilma pouco aparece, né? Ela aparece só realmente em alguns momentos em que ela fez alguma aparição pública ali durante o processo de impeachment. Ela vai tentando mostrar esses bastidores e tentando mostrar como que vai sendo essa negociação, digamos assim. Mostrando, por exemplo, que o PT já sabia que aquilo não tinha pra onde ir, né? Que aquilo já era um jogo de cartas marcadas, que ela ia ser deposta de qualquer maneira. E é um processo bastante doloroso, né? De você ver, independente, acho que se você foi a favor ou contra o impeachment, né? É um processo bastante doloroso de você rever e de você rever essa cisão, né? Da sociedade, né? Brigando ali naquele momento, com grades, etc. Enfim, encomendo que você assista pra ter uma visão... de dentro, uma visão diferente, e o que eu gostei de chamar que é o que o mecanismo não mostra, esse documentário, tá? Você assistiu a série da Netflix.
Porque o mecanismo isso. É uma obra de ficção, isso. Né?
Se você assistiu o mecanismo, assista também o processo. Ele vai estrear, ele tá em exibição aí no É Tudo Verdade, mas quem não conseguir assistir, ele vai estrear nos cinemas no dia 17 de maio, tá bom? É isso.
Então, peraí, agora eu lembrei de uma coisa. Olha só como eu sou um idiota, né? Eu fiquei falando, Beijo no Espaço, eu falava como as séries se perderam, e eu ia falar do Beijo no Espaço por causa do robô do Beijo no Espaço, que dos bots.
Perigo.
Não.
Tem?
Merigo, né? Você sabe.
Muito bem.
Mas a história... Mas rapidamente, só eu falar o seguinte, senão eu não quero dar spoiler, mas assim, uma das coisas mais interessantes sobre esse robô talvez seja a ideia de que ele vai ser tão bom quanto o mestre dele. Tipo assim, quando quem o controlar. Então, assim, o robô tem... Isso é muito importante na mitologia do robô dentro do contexto dessa série. Entendeu? Os bots são armas agnósticas. Armas são artefatos agnósticos, né? Quer dizer, você pode usar eles de várias maneiras, né? A gente, infelizmente, tá vendo a galera fazer um monte de besteira.
Muito bem. Comentários?
Comentários.
Comentando os comentários.
Então vamos lá, comentando os comentários, cara, aqui antes tem um momento Faustão. Tem momento Faustão?
Não tem momento Faustão. Eu não encontro com ninguém. Não encontro com ninguém na rua.
Não, eu encontrei aqui com o Renan Valadares. Tá, o Renan Valadares estava caminhando aqui pelas imediações da Praça Vermelha, aqui, aqui perto do estúdio do B9. Encontrei o Renan Valadares, que trabalha na Crispin. Ele disse que é super fã, ouve sempre, ouviu o Código Aberto também, com o André Cassu. Abraço aí pro Renan, tá bom? O último Braincast foi o 265 sobre publicidade infantil, né? As regras e os dilemas da publicidade infantil. Vou ler aqui o e-mail do Gustavo Belo. Diz o seguinte: sou pai do Arthur, um garotão de 2 anos, e nos tempos livres eu trabalho com cinema de animação. Sou responsável pelo núcleo de cinema de animação da Universidade Federal do Ceará. O programa veio em um timing muito bom. Hoje mesmo tive uma conversa com os alunos da graduação em sistemas e mídias digitais da UFC para a disciplina de produção para crianças e adolescentes sobre o assunto. É importante ressaltar que a grande maioria das produções audiovisuais para crianças no Brasil são financiadas através do Fundo Setorial do Audiovisual, verba pública que, para ser cedida às produtoras, precisam passar por avaliações criteriosas, artísticas e jurídicas. Talvez os filtros e regulações não possam começar por aí? Também temos o Branded Content, série de animações como Mundo Ripelica ou Dino Aventuras, que vem para criar muitos ICs em toda essa discussão. Não é verdade? Como evitar propaganda quando o conteúdo todo é propaganda? Confesso que eu, enquanto pai e criador de conteúdo para crianças, tenho essa preocupação. As séries e filmes que escrevi sempre tiveram um acompanhamento de consultores pedagógicos, influenciando diretamente nos rumos dos roteiros. Às vezes são coisas finas, como, visando que o público-alvo são crianças de 4 a 6 anos, o recomendável é que o personagem principal tenha 6 anos, pois as crianças de 6 vão se identificar e as de 4 anos vão se inspirar. Ou até coisas bastante sérias, tipo, você não deve sugerir competitividade entre crianças nessa faixa etária. O ideal é você estimular a colaboração. A conversa foi sendo construída através dos principais agentes da discussão, pais, produtores de conteúdo e governo, o que cabe a cada um. A discussão foi super acalorada e chegamos à seguinte conclusão, que é um provérbio africano que diz: é preciso toda uma vila para se criar uma criança. Um grande abraço.
Boa, né? É interessante.
Isso é legal dele ter citado, porque foi um dos grandes questionamentos de todo mundo, de que, ah, isso é muito mimimi, isso é muita chatice, que a gente tá querendo colocar as crianças numa bolha, etc. Mas isso que o Gustavo falou, acho que resume bem, assim, é questão de bom senso, né? É óbvio que é acabar de...
Disse o pai, querendo proteger seu filho.
Uhum. Não, vai de cada pai, obviamente, mãe, saber o que o filho tá assistindo. Eu não boto na Netflix, por exemplo, qualquer coisa pros meus filhos assistirem. Uhum. Tô de olho no que aquilo ali é, entendeu? Tanto se for alguma coisa que é super fútil, como o desenho da Barbie, por exemplo, que é de arrancar os cabelos, ou se for uma coisa que tá querendo evangelizar e catequizar crianças. Eu também não quero isso pros meus filhos, então eu fico de olho. É só que pra quem é produtor de conteúdo, também vale esse cuidado que o Gustavo falou, né? De tentar entender o que é que impacta, o que influencia. Se for agir de má fé, se você for um idiota, né? Se você for um babaca, você pode fazer alguma coisa... Ah, vou fazer um desenho aqui que eu vou manipular mentes infantis pra comprar mais, estimular a competitividade. Você não vai fazer isso, né? Você vai usar o seu bom senso. Então, acho que isso vale pra tudo. E acho que o resumo do programa, que eu infelizmente não pude participar, de episódio infantil, é que assim...
Ele é verdade, ele não tava aqui, por isso que ele tá tão empolgado.
É, que existem regras, né? Assim, você não tem... Não é uma censura, não é uma proibição, mas existem regras que tentam ditar aí um bom senso. Acho que é fiscalizar, as empresas têm que tentar obedecer isso. E eu vejo alguns comentários que realmente eu fico pensando, a pessoa acha que o quê? Que é isso? Faz o que você quiser e pronto. Ou então alguns comentários que eu acho que são bem desonestos, dizendo, ah, você acha que as crianças são tão influenciáveis? São, né? A gente falou. É. Tem idades pra tudo, assim. A questão da lei de publicidade infantil é até os 12 anos de idade. Eu não acho... Existe classificação no mundo por um motivo, né? Não é à toa. Então, eu acho que vai parte de bom senso de muita gente, né?
Se o adulto é influenciável, imagina uma criança. Tem uma coisa que eu estava esquecendo. Quando você... O marketing político, ele também se trabalha em atingir crianças.
Eita!
Porque aí as crianças transformam votos dos pais dentro do jantar.
Aham. Uhum.
Uma criança de 12 anos muda o voto do pai porque os meus amiguinhos na minha escola estão falando sobre isso.
Estão falando tal coisa, sim. Ou então agora ainda com o youtuber e tudo mais, essa criança consumindo esse conteúdo, certamente vai ser impactada por isso, né?
O Felipe Neto declarar o voto dele.
Exatamente.
É. Mas eu só acho uma coisa que é um pouco mais complexa, que passa porque até pelo que a gente falou aqui antes, que é assim... Os próprios preceitos da pedagogia mudam de tempos em tempos, assim, tipo, tem correntes pedagógicas diferentes, tem pontos de vista diferentes. Então, assim, tipo, de um jeito ou de outro, você sempre vai ter que tomar decisões. Vai ter algum momento, o seu governo, do seu país, ou a associação que regula o marketing, a publicidade de onde você morar, vai tomar algumas decisões, ou vai, a legislação vai definir certos limites, mas há coisas que não vão ser definidas perfeitamente e que elas vão acabar sendo definidas pelo tempo. Essa, por exemplo, essa ideia de futilidade que a gente tem hoje em dia, eu particularmente acho ótimo que a gente pense assim, mas assim, tipo, a ideia de competitividade, talvez em outro contexto, outra sociedade, seja vista com bons olhos.
Sim, lógico.
Entendeu? Tipo, e de novo, eu particularmente, eu prefiro crianças cooperando do que
competindo,
o tempo todo por tudo. Eu gosto das duas coisas,
tá? Eu acho que existe idade pra tudo, entendeu? Não acho que a criança nunca vai assistir nada que tenha a ver com isso. Ela vai, depois de um tempo, ela vai estar assistindo o que ela quiser, vai estar assistindo violência, etc. Mas é que tem idade pra tudo, né? Você, uma criança de 3 anos, 4 anos, você não vai expor a certas coisas. Acho que não tem...
Mas o nosso próximo comentando,
isso aí,
que o Rafael tem... Rodrigues fala sobre isso também. Rafael Rodrigues diz assim: oi, pessoal, sou fã de todo o material que vocês produzem, mas esse foi o que eu menos me conectei. Olha o desprezo na minha voz, que eu tô reproduzindo o desprezo dele. Por muitas vezes, eu tive a sensação de estar ouvindo pais que não querem deixar seus filhos experimentarem o mundo. Entendo que hoje a publicidade está cada vez mais direcionada e persuasiva, porém toda geração tem que enfrentar os seus desafios. Não crescemos na propaganda sem regulamentação dos anos 80 e 90 e não estamos aqui? Ficar privando as crianças de que o mundo real tem a oferecer só vai postergar o inevitável. Cedo ou tarde, elas vão ter acesso a propaganda, brinquedos, doces e todo tipo de produto existente no mercado. De que adianta deixar seu filho só vendo Netflix? Sempre vai aparecer um amiguinho com algum produto ou brinquedo que vai despertar nele a vontade de consumir. Remover o aplicativo do YouTube do tablet? Se isso adiantasse, teria de remover da TV e de todos os celulares que a criança possa ter acesso. Não levar os filhos ao supermercado? Muitas das minhas boas lembranças de criança eram os passeios para fazer a compra do mês com meus pais, empurrando o carrinho e vendo aquele mundo de coisas. Novamente, eu entendo a preocupação dos pais no bem-estar emocional dos filhos, mas não podemos esquecer que cada fase de nossas vidas deve ser aproveitada. Se o seu filho vai na peça infantil sobre compositores de música clássica, mas se lembra apenas do boneco dançando, isso é sinal de que ele é uma criança normal. Afinal, quantos de nós escutamos música clássica diariamente em nossos dispositivos? Continue trazendo mais temas para nos fazer refletir. Forte abraço. Eu que tenho uma visão um pouco mais aberta, mais laissez-faire, laissez-passer do que vocês, mas assim, né, tipo...
Que chique.
Chique. com esse francês perfeito que eu falei agora, inclusive. Mas assim, é óbvio que não é isso que necessariamente está todo mundo falando, né? As pessoas isso. Também estão exercendo em grande parte o direito delas de pais de limitar o que seus filhos vão fazer. Isso, cada... Enfim, as famílias vão exercer isso de uma maneira ou de outra. Então, mesmo que a gente estivesse discutindo uma legislação ou não, como eu falei agora, os pais vão fazer.
Exato. Tem pai que leva o filho fazer. Na igreja. Eu jamais levaria o meu. Então, exatamente. Isso é um ponto, entendeu? Não é só essa questão de consumo de publicidade ou de desenho. Enfim,
quanto a essa coisa de...
Levo meu filho pra ver o jogo do Corinthians e não do Palmeiras.
Essa coisa de... Ah, mas não adianta nada você dizer pros seus filhos... Beleza, então... Pros seus filhos não fazerem alguma coisa, se lá fora os outros estão fazendo. Então, beleza. Então, tá bom. Então, se tem gente roubando lá fora também, eu vou deixar...
Esse é outro argumento que eu acho super fraco.
Isso é educação, dizendo, mas que os pais vão dar pros
nos
filhos.
Nos anos 80 era assim. Assim, foda-se, né? Não é porque nos anos 80 era assim que tem que continuar sendo dessa maneira. Não é porque, sei lá, eu apanhei na infância que eu quero que o meu filho vai ter que apanhar agora. Porque
mas isso acho não assim, é um argumento válido. Eu acho, que eu acho de verdade é o seguinte, tipo, por mais que em grande parte os argumentos sejam totalmente válidos, eu acho que, e aí a gente só vai realmente conseguir enxergar isso de verdade ou ter uma opinião formada de verdade sobre isso daqui a 10 anos, talvez, olhando para esse momento em perspectiva. Mas eu acho que grande parte disso, né, tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Assim, tipo, eu vejo o seguinte, eu lembro, quando eu tinha 9 anos, as coisas que eu fazia, que eu tinha autorização para fazer, e as coisas que as minhas sobrinhas têm autorização para fazer, inclusive mais velhas do que eu era quando eu tinha 9 anos. Né? Se a gente olha para todas as estatísticas dizendo que o mundo é menos inseguro hoje do que ele era naquela época, a gente estava muito mais exposto a perigo naquela época, a gente era muito mais solto.
Sim.
No entanto, eu acho que grande parte, não estou dizendo todos não, tá? Mas acho que grande parte dessa obsessão por controlar cada detalhe do que seu filho vai ver, do que o filho não pode ir ao mercado, o filho não pode ver isso, eu acho que isso, grande parte, é uma obsessão de uma geração que quer controlar tudo que seus filhos vão fazer. Que quer controlar o que ele vai comer, cada grão, que quer controlar não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso é parte de uma obsessão, tá? Dito isso, eu concordo em grande parte com grande parte dos pontos. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Uhum. Tipo, embora eu concorde com grande parte
sim, lógico.
Eu acho que as crianças com menos de 12 anos são mais influenciáveis, não tem a menor dúvida disso. Uhum. E são mais frágeis a esse tipo de argumentação, são mais inocentes, elas não têm a maldade de sacar que estão sendo. Se um adulto muitas vezes não saca, imagina uma criança.
Eu acho que a palavra-chave nisso tudo é moderação, sabe? Não são proibições, assim, da mesma maneira que você não deixa seu filho o dia inteiro na frente da televisão, ou o dia inteiro jogando videogame, você não deixa fazer outras coisas, assim, você vai equilibrando, você vai assistir tanto X de televisão por dia, depois você vai fazer outra coisa. Você vai poder comer chocolate? Não todo dia, mas de vez em quando você come. Assim, é isso. Acho que isso vale pra tudo, né?
Tem um documentário já antigo, deve ter uns 2, 3 anos, chama Fed Up.
Acho
bem interessante. Boa, tem no Netflix e fala um pouco sobre... Fala da indústria do açúcar, né? Indústria do açúcar, basicamente. E sobre como a indústria do açúcar faz para atingir as crianças e como isso mexe.
Eu acho que assim, você, por exemplo, você vai levar seu filho todo dia no shopping para comprar coisa? Não vai, mas não é que criar numa bolha. Eu acho que é ter bom senso, né? Não ter exagero. Não é, come doce, vontade só come porcaria. Ou então fica o dia inteiro na frente da televisão, né? Fica o dia inteiro na frente do YouTube. Você tem que ter esse...
Mas eu fico pensando nisso agora, tipo, eu fico olhando quando uma mulher fica grávida hoje em dia, a quantidade de proibições que ela é submetida é impressionante. Tipo, considerando que nos anos 60 a mulher fumava durante a gravidez, não tô dizendo que... A gente aprendeu.
Porque uma mulher fumou e bebeu e o filho nasceu bem, que isso é realidade, mas, né?
Meu ponto é, ainda bem que a gente aprendeu todas essas coisas...
Crianças morriam ou nasciam com deformações.
Crianças nasceram com todo tipo de deformação por causa de todo tipo de falta de cuidado. Mas ainda bem que a gente aprendeu essas coisas. Mas chega um ponto, o nível de controle sobre todos os pontos em que uma grávida está vivendo, que parece que ela está doente, não parece que ela está grávida mais, assim. Dito isso, é claro, né? Quer dizer, a gente também criou, que é a segunda parte da história, que nós criamos um mundo também pior para essas pessoas, né? A química da tintura tal, a química que tá no leite, não sei o quê, o peixe cru que as pessoas nem comiam, mas a gente não tem exatamente o peixe cru mais perfeito do mundo. Tantos riscos também que foram criados, que não é tão simples assim. Mas a minha sensação é que a gente, à medida que a gente foi se informando sobre as coisas, também a gente criou uma hipersensibilidade.
Sim, você vai ficando paranoico,
Uma paranoia, esse é o meu ponto. Uma paranoia a cada detalhe, porque a gente sabe de tudo. Uhum. A gente aprendeu um monte de coisa.
É verdade.
Então a gente fica... Não, peraí, mas se você fizer assim, cuidado, pode acontecer tal coisa. Mas o quê? Se você fizer...
Quando você não sabia... A ignorância é uma bênção, né?
Enfim.
É justamente o negócio da segurança, né? A gente possivelmente vivemos hoje num período mais seguro da história.
Sim.
Esse é o meu ponto um pouco.
Só que hoje nós temos conhecimento. Então hoje a gente sabe que na esquina de trás teve um assalto na hora do almoço. Isso. Então você vai ter medo disso aí.
Tem medo. E aí as crianças vivem em bolhas que elas não viviam antigamente, né? Quer dizer, isso é muito curioso. E ao mesmo tempo é totalmente compreensível. Se você sabe que tem assalto nos arredores, por que você vai deixar seu filho depois?
Exato.
Não faz nenhum sentido também.
Então, se você sabe que o açúcar faz mal, vamos proteger também.
Exatamente.
Tem um monte de...
Mas enfim, é isso. Acho que...
Muito bem. É isso então, gente.
Acho que é isso, né?
Valeu, hein? Obrigado.
Valeu.
Valeu, André.
Beijo
valeu
pra todo mundo, hein?
Vamos obrigado fazer mais aí, hein?
Vamos sim, foi bom.
Fazer mais, valeu. Mais encontros.
Tchau.
Tchau.
Esse podcast foi editado por Caio Corraini.